Paz do Senhor, igreja. Que gelinho que dá na barriga, né? Ela ficar assim sentadinha é muito bom. Vamos curvar nossas cabeças e orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, Deus. Nós viemos aqui para escutar a Sua voz. Senhor, fala os nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos realmente escutar. Que em nome de Jesus o Seu nome seja glorificado. Senhor, nós viemos aqui para engrandecer o Seu nome. Pai, o Senhor é o Deus das nossas vidas, aquele que nos morreu por nós. O Senhor é o nosso braço forte, nosso conselheiro, aquele que nos guia. Então, em nome de Jesus, Senhor, entra com essa palavra no nosso coração, na nossa mente, que ela possa vir frutificar. Em nome de Jesus, amém. Gostaria que a igreja abrisse em Gênesis, capítulo 37. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre José. É uma palavra que Deus já tem tocado há um bom tempo no meu coração. Todo mundo já encontrou? Gênesis capítulo 37, versículo 1, fala assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 13. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Versículo 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Está falando dos irmãos de José, né? Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem seu sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio sem água. Versículo 26. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. No capítulo 39 agora, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois, certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Versículo 10. Assim, embora ele insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. No capítulo 40, versículo 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Versículo 23. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. No versículo 41, capítulo 41, versículo 10. Certa vez o faraó ficou irado com seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme eles nos disseram. Eu fui restaurada à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Versículo 33. Procure agora o faraó, o homem criterioso, sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Versículo 42. Em seguida, faraó tirou o dedo do seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou na presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. A história de José é muito bonita, né? Aqui eu li alguns pontos, eu acredito que sejam os pontos assim, mais importantes do que aconteceu nessa passagem. E José, ele tinha 17 anos. Ele era muito jovem, né? E o pai dele, Jacó, ele tinha um amor especial, porque ele era filho de Raquel, né? Então, no coração de Jacó, ele era o primogênito. E quem é caçula sabe. Né? Eu não sei quem que é caçula aqui, mas pode falar que não, mas os pais sempre têm um cuidado diferente com um filho ou com o outro, né? Eu falo sempre pra minha mãe, nossa mãe, né? Porque se fosse com a Mariana, seria diferente, né? Se fosse com, né, com tal pessoa, seria diferente, né? E era assim com José. Jacó, ele amava tanto que o pai dele confiava nele. Tanto é que José via o que os irmãos iam fazer e ia contar pro pai. Né? Era uma qualidade, mas para os outros era fofoca. Né? E ele contava pro pai a má fama dos irmãos. E Jacó fez uma túnica, né, para José. E essa túnica, ao meu ver, ele representava assim, o cuidado. Era diferenciado, né? Não é todo mundo que vestia túnica. Era só José. E representava cuidado, proteção, né, amor. E é assim que Deus faz com nós, né? Quando nós nos achegamos... hoje eu estava pensando sobre isso e falei, Senhor, né, eu me sinto com uma túnica, né? Eu quero ter uma túnica. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir protegida, eu quero me sentir diferenciada. Só que essa túnica... ela representou para os irmãos de José, trouxe para os irmãos de José ciúmes, inveja. E é um sentimento maligno, né? Você querer, as pessoas querer o que você tem, querer ser o que você é, né? Porque você é diferente. E o diabo, ele faz isso com as pessoas. Ele cega as pessoas. Algumas pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, você é diferente. Né? Hoje a Carol veio me falar, né? Sentando do meu ladinho ali e falou assim, você me acha metida? Aí eu falei assim, não, Carol, não te acho metida. Ah, porque algumas meninas não gostam de mim porque me acham metida, só porque eu faço dança. Falei, Carol, você vai ver muito isso na sua vida. Algumas pessoas enxergam, né? Querem enxergar a nossa diferença e falam, nossa, o que aquela pessoa tem diferente? E não entendem que é Deus na nossa vida. Porque o diabo, ele faz isso, ele cega as pessoas. E não consegue, né? Elas sem entendimento não enxergam em nós que a nossa diferença é o Senhor. É aquilo que Deus colocou em nós. Né? O amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Então as pessoas falam, nossa, você tem uma sorte, né? Não é sorte, é Deus. Porque as pessoas não entendem. Assim como... né, os irmãos de José não entendiam a diferença dele. Porque Deus já havia trajado, né, projetado um sonho para José. E José, ele era reconhecido. Ele era reconhecido porque ele era amado. E a diferença de José é que Deus colocou um sonho no coração dele e ele abriu a boca. E ele contava os sonhos dele assim... e os irmãos já ficaram indignados, né? E muitas, assim, eu falo de mim, né? Porque a gente fala, a gente prega do que a gente vive. E muitas fases da minha vida eu comecei a contar meus sonhos para certas pessoas. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falava, nossa, eu entrei na faculdade, né? E eu quero entrar na Polícia Federal. Meu sonho era a Polícia Federal. Meu pai já achou que eu entrei na faculdade porque eu queria ser advogada, né? Mas não, quero a Polícia Federal e tal... E aí as pessoas olhavam assim pra mim, até hoje eu encontro gente assim, eu sempre falava, encontro gente e falava, mas você não queria entrar na Polícia Federal? Mas eu falava um sonho, aquilo que estava no meu coração, que eu não sabia se era o sonho de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com o que a gente compartilha as nossas coisas. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Os que estão dentro da igreja, e os... porque a igreja, né, tende a ser um lugar de santo. Mas todo mundo aqui ainda está num processo. Todo mundo tem defeito, né? E esse defeito Deus tem que nos aperfeiçoar. Então, José, ele contou o sonho dele para os irmãos dele e ele não foi entendido, né? E por mais assim que o seu sonho seja irrelevante, guarda para você. Se Deus não confirmar no seu coração, guarda para você. E eu lembro que nessa fase, assim, que eu contava meus sonhos, teve uma música que me marcou muito. Acho que a Mari deve conhecer. que ela é assim, né? Ela, eu não sei falar a música, eu fico a cantar. Então ela fala assim, é... Não adianta me perguntar, os meus sonhos não revelo a ninguém. Todos os meus segredos guardados estão no meu coração. Aí a música é assim, e ela fala assim, né, que nós, essa música ela conta que quando nós contamos os sonhos não somos compreendidos, né, e nós confiamos em alguém e nós nos iludimos. Porque às vezes é a pessoa que está ao nosso lado, como foi José, o irmão dele, né, eram os irmãos dele, e até o próprio pai, porque aqui conta que ele contou para o pai dele também. E o pai dele, por ter uma ligação com Deus, ele até questionou José, né, nós lemos aqui, mas ele refletiu sobre aquilo. Porque ele era diferente, Jacó tinha uma ligação com Deus. Então, aquilo ficou na cabeça do pai de José. E aí, depois de um tempo, Jacó falou assim, vai José, vai ver seus irmãos, né? Lá no pasto. E José, debaixo da palavra do pai dele, em obediência, porque ele fala que ele falou, ah, eis-me aqui. É, eu vou. Ele foi ver os irmãos dele. E chegando lá, debaixo da obediência, assim, né, da palavra de Jacó, os irmãos já... começaram a olhar José de longe e sabia que ele era amado, né? Era diferente. E falou assim, lá vem o sonhador. E José, ele tinha uma fama. Né? Ele tinha uma fama. E qual que é a fama que nós temos quando as pessoas nos enxergam? O que, que você tem deixado marcado na vida das pessoas? As pessoas olham para você, né? Olha para ele e fala: "Lá vem o Alan, o homem de Deus." Ou "Lá vem o Alan, né? O mentiroso." E nós, o pastor ontem falou assim que o que ele vai deixar aqui na Terra é um legado, né? E é isso que nós temos que deixar. José era reconhecido, né? Tanto pelo lado bom como pelo lado, né? Para os irmãos, pelo lado mal. Mas ele era reconhecido. E ele era conhecido como sonhador. E isso era um dom de Deus. Interpretar sonhos. E Deus revelar é um dom. E José, ele era reconhecido pelo dom dele. E isso é muito importante. Porque às vezes nós podemos ser estudados, ou ter um cargo, uma posição social. Mas o principal que nós devemos ser reconhecidos assim nesse mundo é por ter um dom de Deus. É por ter a presença de Deus. E quando eles viram José, eles já começaram a maquinar um plano diabólico, né? E o diabo, ele faz isso. Ele projeta, ele observa. Embora ele seja burro, né? Porque ele sabe que se realmente nós estivermos em Deus, ele não vai ter chance. Então eles começaram aqui a tentar um plano assim para roubar os sonhos de José. E aí, Rubens, que era o irmão de José, ele deu um conselho, que eu não sei se foi pior ou foi bom, porque ele falou assim, olha, não vamos matar não, né? Vamos jogar ele na cova. Porque a intenção de Rubens era para depois resgatar o irmão e levar para o pai. E ele deu esse conselho, os irmãos seguiram e jogaram José na cova, e quando Rubens foi pegar José de novo, José já não estava lá, porque eles haviam vendido. E muitas pessoas, elas chegam, né, na nossa vida pedindo conselho. Eu um dia sentei com a pastora e falei assim, pastora, né, tem várias pessoas me pedindo conselho sobre o mesmo assunto. E eu não sei como agir, né, nessa área assim, né, eu não sei como agir. E depois eu conversei com a pastora e as pessoas, elas vêm buscar conselho. E nós devemos tomar cuidado com o que nós devemos falar, né? E a pastora me aconselhou, olha, sempre fala, né, sobre Deus, tenta incluir Deus de alguma forma. Porque às vezes a gente fala, né, o que as pessoas elas não querem escutar. E um conselho errado pode prejudicar bem mais a vida da pessoa. eu comecei a trabalhar em escritório, né, de advocacia, e lá começaram a trabalhar assim várias pessoas junto comigo. E das pessoas que estão lá, nenhuma estão mais, só tá eu e meu chefe agora. E aí elas saíram, foi uma amiga que foi trabalhar em São Paulo, né? Outra que foi estudar para concurso, outra que foi procurar outro emprego. E os três vieram e falavam assim: Verônica, você que me incentivou, hoje eu tô bem, mas foi você que me incentivou. Eu falei que meu chefe não escute isso. Porque eu já tirei todo mundo do escritório, porque eu falava, esse é seu sonho, né? Eu tenho uma amiga chamada Cintia, eu vou até falar para ela escutar essa pregação. E ela, não, porque meu sonho é estudar. Então eu falei, Cintia, vai. Sabe, estuda, você é nova, você sonha prestar concurso, vai, né, você tem e tal. Ela, nossa, quando eu passar no concurso, você é a primeira pessoa que eu quero recompensar e tal. Então nós devemos tomar cuidado. E aquilo, depois que essas pessoas vieram falar comigo, me impactou. Não, porque você que foi incentivadora, né, eu gelei. Falei, e se desse errado? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aconselha, né. E Rubens, ele deu esse conselho, seguiu e não deu nada certo. Quando ele foi buscar o irmão, ele já havia sido vendido. E aí, quando eles avistaram o irmão, né, para jogar na cova, a primeira coisa que eles tiraram foi a túnica. Eles chegaram, José, ela veio coloridinho, né? Já veio o paquetão, mais amado, né? E todo mundo já percebia isso, que ele era o top dos top ali. E aí eles tiraram a túnica de José. Aquilo que representava amor, aquilo que representava o cuidado do pai dele com ele, aquilo que era importante para ele, porque ele estava, né, com a túnica, mas que representava ódio e inveja para os irmãos. E eles tiraram a túnica fazendo com que José se sentisse desprotegido, porque era uma coisa especial para ele. Nesse caso de José, Deus, ele permitiu isso. Permitiu que tirasse isso de José para depois cumprir os planos que ele tinha na vida de José, né? E aquilo que ele havia sonhado. Mas nós temos que entender que quando Deus, ele pode tirar alguma coisa de nós, é para dar algo melhor. Às vezes Deus permite, né? Deus permite que tire da gente para dar algo melhor, no tempo certo. E depois, quando José, né, ele foi, né, colocou o cargo como governador, nós vemos aqui que Faraó foi lá, vestiu ele com linho, e ele voltou, né, a ter a proteção, a autoridade, o poder que ele já tinha, que o pai já havia dado. E eles tiraram a túnica de José, né, involuntariamente, com José não querendo. E quantas coisas, né, nós deixamos que os outros tirem da nossa vida, né, ou tirassem da nossa vida, mas a gente deixando. Quantas coisas, valores, opiniões, né, que nós deixamos as outras pessoas que são de fora tirarem da nossa vida, roubarem de nós, por não estar atenta, por não, né, estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E José, em nenhum momento, ele ficou frustrado. Em nenhum momento ele murmurou. E ali ele foi vendido como escravo. E ele chegou lá no Egito. E agora, de filho amado, José, ele era escravo. Ele era estrangeiro. Ele não havia nada mais que representava proteção ali. Mas ele, a coisa mais importante que estava acontecendo é que ele estava vendo os planos de Deus. Então, não importa onde você está. O que importa é se você está vivendo os planos de Deus, os sonhos de Deus para você. Pode não parecer que vai dar certo. Mas às vezes ele falou, nossa, Senhor, meus irmãos ali, né, todo mundo falou que eu ia governar, né, tal, e eu já estou aqui no Egito, longe da minha família. Como escravo, como que eles vão me obedecer longe da casa dos meus pais? Esse sonho tá meio, né, atravessadinho assim, né? E onde Deus estiver, né, e onde você estiver também, Deus, ele vai fazer realizar os seus sonhos. No Egito, na casa dos seus pais, ou em terra estranha, escravo ou não, o Senhor, Ele sempre vai fazer, sempre vai guiar você e fazer com que Ele realize os sonhos dEle na sua vida. E aqui conta que em todo tempo Deus estava com José. Porque a Bíblia fala que Ele é Emanuel, né? Ele é Deus conosco, nós cantamos aqui hoje. E nós lemos que em todo momento Deus, Ele estava com José, Ele dando graça, abençoando, prosperando, mesmo em terra estranha. E aí, aqui conta que Potifar, ele viu que em José havia algo diferente. Ele percebeu que Deus estava com José. E é interessante pensar que uma pessoa que não é da sua cultura, que está em outro país, que não, né, faz as mesmas coisas com você, que você, perceber que Deus está com você. E ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido por Potifar, né? E o amor de Deus, né, que está em nós, ele tem que ser reconhecido pelas outras pessoas. É assim que funciona, porque você tem a marca da promessa. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. Então, onde você estiver, você vai ser reconhecido. No seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua casa, na sua família. Você tem que ser reconhecido. Né? Tem que ser reconhecido como servo de Deus. Essa foi a diferença de José. E o Senhor, ele deu um dom para José. E o dom que Deus nos dá é eterno. E se você tem esse dom, você vai usar esse dom também aonde você estiver. E foi assim com José. Ele foi preso, né? Porque por uma coisa que ele não fez, ele estava na casa de Potifar, e aí a esposa de Potifar, né? Ela viu que José era uma pessoa atraente, era um jovem, bonitão. E ele era de boa aparência. E essas eram as qualidades de José. E o diabo, ele observa as suas qualidades. Ele sabe se você fala bem, se você age bem, se você é honesto, se você faz aquilo que Deus manda. E o diabo, ele observa. Assim como aquela mulher observou José. Ele poderia ter passado despercebido, mas tinha algo diferente nele. E Deus usou como aquela vida daquela mulher, né? E ela começou a tentar José. Ela começou, vem José, né? Você é bonitão, né? Começou a dar umas piscadinhas. E José era jovem. E ele era ser humano também, né? Então, você vê uma mulher bonita na rua, né? Não passa despercebido. Né, que passa despercebido pro Tiago. Mas geralmente homem é assim, né? Ou uma mulher também tem coisas que chamam atenção. E com certeza chamou a atenção de José. Mas ele foi firme. A Bíblia fala que ele refletiu e ele falou assim: como que eu vou pecar contra Deus? Eu não posso. Potifar tinha dado um cargo para José. Ele administrava todos os bens de Potifar. E Potifar, ele só se preocupava com a comida. A importância de José naquela casa, ela era grande. Ele era reconhecido ali. Deus estava com ele. E ele honrou ao Senhor naquilo que ele fazia. E nessa situação, ele também honrou ao Senhor. E José, ele pagou o preço. Se você tem um grande sonho, grandes sonhos exigem grandes trajetos, né? E grandes lutas também. Nada vem fácil. O que nos torna fácil é Deus, né? E José, ele pagou o preço por ter obedecido a Deus. E foi assim. E várias pessoas, elas tentam fazer com que nós, né, desistamos dos nossos sonhos. Quantas palavras a gente escuta, né? Você não vai conseguir. Ou é muito difícil. Ah, aconteceu comigo, mas não sei se pode ser assim com você. Eu vivo muito isso lá na imobiliária, né? As pessoas têm casais, assim, sabe? Tão jovens que chegam lá e não, eu queria fazer uma simulação, né? Pra comprar uma casa. E você vê o olho da pessoa brilhando. Que eles procuram ali um sonho. Imagine se eu chegasse e falasse, não, deixa eu ver sua renda. Não, essa renda não dá. Então, qualquer palavra, as pessoas podem, né, fazer com que aquela pessoa desista do seu sonho e não consiga. E fala, nossa, e às vezes eu faço alguma simulação, aí a pessoa sente e fala, não, porque eu fui lá na outra imobiliária, e a outra imobiliária falou assim que eu não ia conseguir, que a minha renda não dava. E a gente fala, não, você vai conseguir, né? E a gente sempre fala, se for dos planos de Deus, você vai conseguir. E aí, essa mulher, conta aqui na Bíblia que essa mulher... Ela, dia após dia, ela perturbava José. Dia após dia, essa mulher que foi usada pelo diabo, ela perturbava José. Imagina todo dia você ir trabalhar e ter aquela situação constrangedora. Todo dia você chega e... Ah, vamos lá pro open bar. Não, hoje não. Aí no outro dia você chega lá, ah, vamos lá... Todo dia ela perturbava José. E José já estava, né, ficando... Até que teve um dia que chegou ao extremo e alimentou uma mentira. Ele pagou o preço porque ele obedeceu e ele foi para a prisão. E José, quando ele chegou na prisão, ele foi honrado também na prisão. Interessante, quando a pessoa é abençoada, ela é abençoada, né? Aonde que ela vai? É na casa dos pais, é na cova, é na casa de Potifar, é na prisão. Ela é abençoada e aquilo não sai, né, da vida dela. Porque a bênção de Deus também ela é permanente. E aí, o Senhor, mais uma vez a palavra fala categoricamente que o Senhor estava com José também na prisão. Ele nunca deixou de estar. Como ele nunca deixa de estar com você, aonde você estiver. E é assim. E aquilo, né, o dom que Deus havia dado para José, ele começou a usar novamente. Aqui a Bíblia fala que ele estava na prisão, e aí o Senhor concedeu graça, né? E o carcereiro olhou e achou graça em José e começou a dar poder a José também ali na prisão. Ele já começou a administrar ali, indo, e José virou chefão da prisão. Né, pro lado bom. José, ele já administrava todo mundo, os presos todos. Ele foi preso aonde, né, os encarcerados do rei também. Então ele foi preso, né, numa sala maior, né. Para quem não sabe, advogado, quando é preso, tem uma sala separada. É, então, falar, já se sente importante. E foi assim, ele foi preso junto com as pessoas que iam, né? Que eram presos, trabalhavam diretamente com o rei. Tanto é que duas pessoas foram presas, né? O padeiro e o copeiro. E aí, um dia eles sonharam e José foi visitar. A Bíblia fala que José foi visitar. E aí eles perceberam que aquelas duas pessoas, elas estavam abatidas. E nós precisamos, se nós temos um dom, né, se nós temos Deus, nós precisamos estar sensíveis ao que a pessoa do nosso lado passa. Porque o nosso dom não é só para nós, é para outras pessoas também. Embora a gente seja abençoado, mas Deus nos dá o dom para utilizar em outras pessoas. Então ele olhou aquelas pessoas abatidas e falou assim, nossa, tem alguma coisa diferente. E é assim, se você tem um dom de cura, né, Deus não vai te fazer orar, né? Claro, vai fazer orar por tal situação, mas ele vai enviar pessoas que estão enfermas para você orar. E José tinha o dom de interpretar sonhos, né? E aí eles olharam assim e falaram assim, ah, não, é que a gente sonhou, tive um sonho estranho. E aí... que José, ele falou assim, olha, eu já sei a interpretação do sonho de vocês. E foi isso que aconteceu, ele deu a interpretação. E como o dom de Deus não foi só para José, foi para as outras vidas, ele interpretou aquele sonho e ele falou, né, para ele, olha, vai acontecer isso. E lembra de mim, né? Quando você, né, for restaurado a seu lugar, já cutuca o faraó e fala, ó, tô preso injustamente, tenho um amigo. E aí a Bíblia conta que o copeiro, ele não lembrou de José. Pelo contrário, ele se esqueceu de José. Isso mostra o quê? O nosso reconhecimento não tem que vir das pessoas. Se você ora para uma pessoa e ela é curada, não espera nada dela. O seu reconhecimento tem que vir de Deus. Porque aquilo que Deus te deu para você usar para outra pessoa. E passou o tempo e ele interpretou o sonho, né? O copeiro voltou a ser, né, o copeiro de faraó. E ele deve ter percebido que o copeiro não falou nada dele. E ele poderia muito bem também ser se frustrado. Eu sou escravo, não fiz nada. E interpretei sonho. E Deus manda essas pessoas aqui. E eu revelo, e ele revela. E a pessoa volta e não lembra de mim. Mas José não, ele ficou na dele. E ele tinha 17 anos. Porque assim, Deus ele dá uns sonhos também. E ele realiza no tempo certo. Ele deu sonho para José quando ele tinha 17 anos. E a Bíblia conta que com 30 anos de idade, ele começou a servir faraó. Quanto tempo passou? Quanto tempo ele ficou esperando que aquilo acontecesse na vida dele? E foi no tempo certo, né? E é rapidinho o testemunho que eu vou contar. Eu me formei em Direito. E quando eu estava me formando, é para você advogar, você precisa fazer a prova, né, do exame da OAB. E eu lembro que eu fiz a formatura num dia e no outro dia eu ia prestar a prova da OAB. E essa prova, ela é complicada, porque ela mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso psicológico, tem cobrança dos pais. Até quem não te conhece, você se formou em Direito, mas você passou na OAB? Né, uma pressão. E aquilo não estava no meu coração, fazer aquela prova. Porque, né, eu achava que não precisava, tal. E aí um dia um meu amigo falou assim, Verônica, para você começar essa prova, você primeiro tem que querer. É o primeiro passo. Porque não tem como você estudar para aquilo que você não quer. E aí meu pai, não, que você tem que prestar, que você tem que prestar. E eu nunca trabalhei assim na área, né, do direito. Eu trabalhei 6 meses que eu prestei, né, um concurso da procuradoria, passei, estagiei 6 meses, mas não era nada particular, assim, e a prova da OAB também, ela não mede, né, conhecimento. É uma prova, assim, técnica. Você tem que ter o jeito certo de escrever, você tem que ter o jeito certo de responder. E aí eu fiz o cursinho, porque são duas fases, né, e eu fiz o cursinho para a primeira fase. Nunca havia trabalhado na área, né? Nem sabia como fazer uma petição, né, pro juiz. E aí eu fiz o cursinho, estudei, falei, não, agora eu vou prestar. E aí eu lembro que eu prestei e passei na primeira fase. Estudei bastante, né? E passei na primeira fase, assim, e fiquei contente. Mas eu já fui com aquela segurança que eu já tinha estudado que ia passar, né? Ia passar mesmo por obrigação, né? Não é porque eu queria realmente. E aí eu comecei a estudar para a segunda fase. Com a segunda fase você tem que fazer uma ação, mais 4 questões, tudo isso 5 horas. Então é muito, bem complicado. Porque eu estudava assim, começava 7 horas da manhã e terminava, sei lá, 4 horas da manhã ainda estudava. E era assim todo dia. E aí eu comecei a estudar e fui fazer, né, a segunda fase. Quando eu olhei aquela prova, eu... Claro, orava, né, pedia ao Senhor que se fosse, né, um tempo dele, né, eu iria passar. E eu olhei aquela prova e falei, Senhor Jesus, o que, que é isso? E quem tinha prática, né, quem já trabalhava na área, já sabia, né, como fazer endereçamento, que é como começar a petição, qualificar as partes, já sabia, né, como estruturar aquilo. E eu olhava, e era muito técnica, porque eu só tinha aula com o professor, não trabalhava, né. E ali eu olhava e falava, nossa, mas vai dar certo, né? Você, ah, Senhor, faz por mim, né? Estudei, agora faço a sua parte, porque eu já estou fazendo a minha, eu já fiz a minha, né? E orava, e orava, e orava, e eu fiz a prova. E você precisa de uma nota 6 para passar. E eles corrigem a prova assim, né? 0,15, isso vale 0,15, isso vale 0,20. E eu precisava de 6 para passar. E aí eu fiz, tinha petição e 4 questões. E cada questão valia 1,25. Eu fiz, eu olhei e falei, ah, eu acho que dá, né? Acho que dá. E quando corrigiram a minha prova, eu fiquei com 5,25. E aí eu vi que eles corrigiram a peça, aí eles corrigiram uma questão, corrigiram a segunda questão, a terceira questão. Aí quando eu cheguei na quarta questão, eles zeraram a minha nota. Eles deram nota 0. E a minha resposta estava igual a do gabarito. E eu olhei e falei, não é possível. Senhor, não é possível, não está acontecendo coisa. Como assim? Eu respondi certo. Ninguém tinha me falado desse lado da OB, né? Que você tem que fazer, pagar R$220, fazer a primeira fase, fazer a segunda fase, e ainda torcer para corrigirem sua prova. Mas, senhor, como assim não corrigiram? Na última questão está certa. E eu preciso, né, de 0,80 para passar. E eu vou entrar com recurso. E eu, foi uma fase assim, né, complicada, eu entrei com recurso, e aí aumentaram minha nota. Para 5,75. Aquilo foi o ápice pra mim. Eu precisava de 6. E aumentaram minha nota para 5, e eles responderam o meu recurso, uma coisa nada a ver do que eu tinha questionado. Falei, ó, eu só quero que vocês corrijam a minha questão 4. Aí eles responderam, na questão 1, foi um copia e cola a resposta do recurso deles. E foi uma prova que teve anulação, né? Toda a prova da OAB é meio complicadinha. E eu falei, senhor, eu não entendo. E tá lá. Aí o pessoal, não, você vai entrar na justiça. Eu falei, não, não vou entrar na justiça. Eu falei, não vou entrar na justiça. Era pra eu ter passado. Eu tô com, se vocês verem, né, eu tô com a resposta certa, que vale 1,25 e eles 5,75. E foi igual José. Tem tempo certo para Deus realizar os seus sonhos. E eu comecei diferente. Falei, vou começar a estudar para a próxima prova. Só que eu percebi que além de confiar em Deus, porque eu confiava em Deus, mas não era o momento. Hoje, naquela época, eu fiquei frustrada. Eu chegava para a Dayana, né? Aí eu chegava, como assim? Não corrigiram a minha prova. Não era o tempo certo. Eu poderia fazer 1, 2, 3, 10 vezes. Eu ia passar no tempo de Deus. Eu não tinha prática. Se eu tivesse passado naquela prova, eu iria ser advogada no papel. Eu não iria ter prática. Nenhuma. Nenhuma. E eu falei, Senhor, coloca o desejo de passar nessa prova no meu coração. Eu quero. Agora eu quero querer essa prova. Eu quero, né? E eu falei, eu quero, coloca esse desejo no meu coração de conseguir, sabe, de querer ter essa carteirinha que todo mundo fala, que acha que é essencial, né, pra acabar com essa cobrança. E eu falei assim, eu preciso de prática. E comecei a colocar isso, né, nas mãos, Senhor, eu preciso de prática. E Deus foi lá, abriu as portas e me fez estagiar, mesmo depois de formada, em um escritório bom. Já estou lá 1 ano e meio, né? Vou sair essa semana. E aí eu comecei a orar e Deus começou a colocar isso no meu coração. E no tempo certo, Ele colocou o desejo no meu coração. E eu resolvi fazer essa prova novamente. Mas eu falei, Senhor, eu vou fazer diferente. Não vou confiar em cursinho assim, né? É, porque todo mundo faz e tal. E aí eu fiz essa última prova da OAB. E eu estudei com o que eu tinha em casa. Não paguei cursinho. Falei, não paguei cursinho. Eu comecei a estudar, né, com estudos que eu tinha em casa do ano de 2010. 2011, com coisa antiga. E a lei muda todo ano. Falei, não, com o que eu tenho, com o recurso que eu tenho. Eu me recuso a fazer cursinho, né? Com o recurso que eu tenho, eu vou estudar. E aí eu peguei um mês pra estudar, né? Passei e de 17 matérias que caem. Eu estudei 5 matérias assim, né? Porque eu vi que estavam mais atualizadinhas. Estudei essas 5 matérias. E foi, né? E eu estudei e deixei nas mãos de Deus. Nunca a gente se sente muito preparado, né? Às vezes quando Deus fala com a gente, fala, mas Senhor, eu não estou preparado. Sempre assim. Mas Deus, Ele confia em nós. E Ele nos dá sabedoria. E quando eu peguei aquela prova, eu orava, né? E era uma pressão assim, que em casa também a gente sentia, né? Que era uma pressão. Foi uma luta assim muito grande. E eu peguei a prova, comecei a ler a prova, eu falei, não sei nada. Já comecei, Senhor, não sei nada. Mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai, né, me dar entendimento. Eu estudei, então naquilo que eu estudei, que o Senhor me ajude. Com pouco recurso que eu tive, que o Senhor me ajude. E essa prova, assim, da OB que eu fiz, eu cheguei, né, em casa. E aí eu comecei a olhar, né, que a gente olha, né, os posts, tal, daqueles blogs. E fala, nossa, foi a pior prova da OB. Todo mundo falando, falei, olha, não foi só eu que achei. É. Foi a pior prova da OB, foi a pior prova da OB. O índice de reprovação dessa OB vai ser altíssimo. Eu falei, bom, pelo menos eu tenho, né, um apoio, né? Não passei porque foi a pior prova da OB. Já começo a pensar nas desculpas, né? E aí, você precisa, assim, acertar mais da metade da prova. E eu comecei a corrigir a prova, já, porque aquilo, todo mundo começava a falar que era pior, pior, você já, eu já tinha até me confirmado que eu não tinha passado porque era a pior prova da OB. E eu comecei a corrigir minha prova, né, e você precisava de 40 para passar na primeira fase. Outro detalhe, quando eu fiz a prova, antigamente, você fazia a primeira fase, você fazia a segunda fase. Se você reprovasse na segunda fase, você tinha que voltar para a primeira fase de novo. Eu fiz essa prova. Na próxima, eles mudaram. Você podia fazer a primeira fase, você podia fazer a segunda fase. Se você reprovasse a segunda fase, você poderia fazer direto para a segunda fase de novo. Você não precisava voltar. E foi eu reprovei na outra fase, mudaram isso. Aí eu tive que voltar para a primeira fase de novo, porque eu não entrei nessa. E aí eu comecei a contar, aí deu 40. Falei, é um alívio. 41, 42, 43, 44. Comecei a contar, falei, Senhor, passei. E eu acertei 57 questões. 57. Eu falo assim, né? Ninguém acredita, nem eu acredito, mas Deus me fez acertar. Eu gabaritei coisas que eu não havia estudado. Pela prática, né, que eu tive, porque isso realmente é importante, que a gente tem que se preparar, mas porque Deus me fez lembrar. E eu acertei um número assim alto, eu falei, vamos para a segunda fase, né? E comecei a orar. E aí me inscrevi num cursinho novamente. E aí o cursinho começou a dar errado. Aí eu olhava e falava, não tô conseguindo. E é tudo no tempo certo de Deus. E eu fiquei decepcionada, assim, né? Porque a gente espera muito, a gente confia, né? No curso, em professor. E o cursinho começou a dar errado. Eu vi que não era certo, né? Tá ali. Eu falei, Senhor, agora é só o Senhor. Eu vou estudar pelo que eu tenho em casa de novo. Então, né, eu comecei a estudar e eu fiz a prova e Deus me deu a vitória. E eu fui aprovada. E eu fui aprovada numa nota alta, tanto na primeira fase como na segunda fase. E Deus, Ele me honrou. No tempo dEle. Foi que eu falei, eu poderia, hoje sim eu estou preparada. Deus, né, Ele nos prepara no tempo dEle também. José, ele ficou preso um bom tempo. Deus, Ele estava preparando José para ser governador do Egito. Com 17 anos, se Ele colocasse José como governador, ele apacentava ovelhas. Se Ele colocasse José com 17 anos para governar o Egito, ele era inexperiente. E Deus, Ele formou José na tribulação. E José nunca deixou de confiar. Mesmo que você esteja passando por algum momento, não deixe de confiar. Deus, Ele está te formando. Ele está amadurecendo aquilo que Ele tem para você. E fruta, né? Fruta muito nova é ruim. como muito velho, é ruim também. Para você comer algo, né, uma fruta boa, ela tem que estar no ponto. E Deus, ele me fez viver isso. Hoje eu entendo, porque eu não passei naquela época, mesmo sem entender. Assim, hoje mesmo sem entender, não. Eu não entendo, né? É, e naquela época eu não entendia. Hoje, Deus, ele me mostrou isso, que não era o tempo certo. Hoje eu já tenho mais experiência, né? Eu já estou trabalhando, né, há quase mais de um ano e meio na área. Hoje eu me sinto preparada. E naquela época, não. Eu era imatura profissionalmente. E Deus, ele preparou José. E aí o copeiro, no tempo certo, porque a Bíblia fala que o copeiro havia se esquecido de José. No tempo certo, Deus deu um sonho a Faraó. Deus poderia ter dado o sonho para Faraó há muito tempo. Mas no tempo certo, ele deu um sonho a Faraó e o copeiro se lembrou de José. E José, ele falou, olha, né, Faraó, quando eu estava na prisão, eu conheci um hebreu. E ele revelou um sonho e realmente o que ele falou aconteceu. E foram chamar José. E quando chamaram José, a Bíblia fala que ele fez a barba, né, ele se vestiu. E Deus, quando ele te chama, você já tem que se sentir um vencedor. José já se sentia um vencedor. Não por aquilo que ele tinha, porque ele era um escravo, ele estava numa terra estranha. Ele era um vencedor porque ele sabia o dom que Deus havia dado a ele. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Então ele já sabia quem ele era em Deus. Por isso ele já sentiu o vencedor. E é assim. Quando você, né, tem uma luta, que você possa sentir o vencedor. Que você saia daqui essa noite como um vencedor. Confiando naquilo que Deus já te deu. Naquilo que Deus já preparou para você. E que nada pode impedir, não é uma prisão, não é escravidão, não é você ser vendido, mas aquilo que Deus deu, não é pela sua posição social, não é pelo seu estudo, não é pela sua pós-graduação, mas pelo dom que Deus te deu. E ele foi reconhecido, José, a história toda de José, ele foi reconhecido porque Deus estava com ele e pelo dom que ele tinha. E ele já se sentiu vencedor, né? Ele fez a barba ali, ele já se arrumou. E a primeira coisa que Faraó falou assim, olha, fiquei sabendo que você pode interpretar sonhos. E José falou, não, o Deus que eu sirvo pode interpretar sonhos, não sou eu. Ele honrou o nome do Senhor. Assim, tem que ser conosco. Nós temos que honrar o nome do Senhor, não importa se é para o presidente, para o rei, para o faraó, para o seu pai, para a sua mãe. Nós temos que honrar. E na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente tem que honrar o nome do Senhor. Porque tudo que a gente tem é dele. Tudo veio da mão de Deus. Então você tem que honrar e engrandecer o nome do Senhor. Aqui na igreja, no seu trabalho, na sua casa. Falando com as outras pessoas. Ele poderia ser jogado na prisão de novo, porque ele estava em terra estranha. Aquelas pessoas, elas reconheciam que Deus estava com José, mas elas ainda não criam em Deus. Ele poderia falar, não, já começou por aí. Eu estou falando para você interpretar meu sonho, não quero saber do seu Deus. Mas José não. Confiante que Deus estava com ele, ele honrou o nome do Senhor. Ele não se envergonhou. Né? Ele não ficou reprimido. Ele conseguiu honrar o nome do Senhor. E ali, ele revelou o sonho do faraó. E ele deu a solução. Nós devemos estar preparados. Ele não tinha nada. José não tinha nada. Não tinha conhecimento nenhum. Ele foi tirado muito, muito jovem da casa do pai dele, com 17 anos. E o Senhor, ele deu a interpretação do sonho e deu a solução para José. Ele estava preparado. E aí fala que quem aqui, né, Faraó fala, quem aqui tem esse espírito de Deus como esse homem? Ele era diferente, um prisioneiro. E Faraó reconheceu que Deus também estava. Potifar reconheceu, o carcereiro reconheceu, Faraó reconheceu que Deus estava com José, que o Espírito de Deus estava com José. E aí conta que ele falou, não, é você, José. Você que vai governar. Ele colocou o anel no dedo de José. Ele pediu para vestir José com linho, né? E assim Deus cumpre o que prometeu. Ele restaurou aquilo que José tinha. Ele restaurou a túnica de José. Ele deu poder, né, para governar ali. E a palavra de hoje é assim, quanto tempo você está esperando alguma coisa na sua vida? Quanto tempo Deus tem feito você sonhar? Se você não tem sonho, fala para Deus colocar no seu coração. Ele é um Deus que realiza os sonhos. E mais do que isso, Ele também dá solução. E demorou um bom tempo para que Deus realizasse os sonhos, né, de José, ali naquele país. E Deus, Ele é paciente. Ele é paciente com você, Ele é paciente com o seu jeito. Ele, no tempo certo, vai cumprir. Por que não, né? Nós não podemos ser pacientes. Não deve ter sido fácil para Ele esperar que tudo que Deus prometeu para Ele acontecesse. Ele ficou preso um bom tempo. Mas Deus, Ele é paciente. E nós devemos também ser pacientes, né? Paciência é uma virtude. Para no tempo certo, Deus realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. E mais do que isso, Deus, Ele quer te honrar. Ele quer que você seja reconhecido nessa terra pelo que Ele é em você. Pelo que você conquistou em Deus. E eu não estou falando de coisa material, porque Ele foi muito próspero. Aqui estava falando que José, em tudo que ele fazia, Deus prosperava. Mas porque Deus havia dado para ele que era um dom. A igreja, né, assim, as pregações, tem falado muito sobre dom. E Deus, Ele tocou muito isso no meu coração. Que nós precisamos disso. Nós precisamos dos dons de Deus para ser reconhecido aqui nessa terra. Nós precisamos dos frutos do Espírito, mas nós precisamos também dos dons de Deus. Porque só assim as pessoas, elas vão reconhecer o Espírito Santo de Deus e o Espírito dele em nós. José, ele não era nada, mas ele tinha um dom. E Deus fez com que ele fosse reconhecido no Egito todo pelo dom dele. Não havia ninguém ali com o mesmo dom que José. Pelo menos o rei não conhecia. E é assim que Deus faz. Ele realiza os nossos sonhos e Ele nos honra. Mas primeiro nós temos que honrar a Deus. Primeiro nós temos que honrar a Deus. E essa palavra de hoje, e assim, se você não tem um dom, busque em Deus. Ele realiza nossos sonhos e Ele também entrega dons. E dons é um presente de Deus para nós. Ele deixou isso para a igreja. Ele deixou isso para nós. Não foi para qualquer pessoa, foi para nós. E a Bíblia fala que todos os dons, eles são maravilhosos. Né? Que peça a Deus. Peça a Deus também para realizar os seus sonhos e te fazer sonhar. No tempo certo. No tempo certo Ele vai realizar. E essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade.